arte, esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais um programa Folha Seca, que como você já conhece, chega sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, ou sempre que você preferir, em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez nos estúdios ele, Leandro Yamin. Olá, Leandro.
Eu, Leandro Yamin. Tudo bem, Paulão?
Beleza.
Prazer estar contigo.
Mais uma vez. Hoje o programa, claro, dedicado à memória de Djalma Santos, que nos deixou na noite de ontem. Mas antes a gente conversa com Leonardo Silvestre, radialista, jornalista lá de Minas Gerais, que lançou no primeiro semestre desse ano o livro O Mineirão é Azul. O Leonardo separou 40 histórias de 40 partidas em que o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro. E fica aí nossa forma de homenagear então o Atlético, que faz a final da Libertadores nessa noite. Olá, Leonardo, agradeço sua participação aqui no Folha Seca. E já começa dizendo aí pra gente, por que que o Mineirão é azul? Por que o Cruzeirense pode confiar numa derrota do Atlético hoje à noite, Leonardo?
Boa noite pra você, Paulo. Boa noite também pro Leandro. Bom, eu separei 40 jogos em que o Cruzeiro se deu bem em cima do Atlético e numa entrevista que eu fiz com o Wilson Piazza, o Piazza falou que eu fui muito feliz na escolha do título do livro, não só pelos jogos que o Cruzeiro venceu o Atlético, né? Esses 40 jogos, eles significam exatamente a metade das vitórias que o Cruzeiro tem em cima do Atlético no Mineirão. Mas eu selecionei aqueles jogos que eu achei mais importantes nessa trajetória toda do Cruzeiro no Mineirão. Mas além disso, além do Cruzeiro ter vencido essas partidas contra o Atlético, além de ter ganho mais campeonatos mineiros do que o Atlético no Mineirão, além de ter vencido mais jogos do que o Atlético no Mineirão, o Cruzeiro tem uma história com o Mineirão, uma identidade com o Mineirão que o Atlético significativamente não tem. O Cruzeiro dentro do Mineirão conquistou títulos importantes, foi campeão da Supercopa, foi campeão da Copa Libertadores, foi 3 vezes campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, né? E o Atlético, o único título grande, o único título importante que o Atlético tem, foi o Campeonato Brasileiro de 1971, foi conquistado no Maracanã, não foi no Mineirão. Então, por causa de tudo isso, né, por causa de toda essa história grandiosa que o Cruzeiro tem, essa identidade que o Cruzeiro tem com o Mineirão, veio o título do livro O Mineirão é Azul. Então eu acredito muito que essa história ainda vai continuar, ainda vai se perpetuar por um bom tempo, viu, Paulo?
E você me corrige se eu estiver errado, Leonardo, mas pelo que eu pesquisei, são por volta de 10 ou 12 vitórias a mais que o Cruzeiro tem no Mineirão, é isso?
Isso, exatamente, eram 8 vitórias a mais. O Cruzeiro esse ano já ganhou do Atlético 2 vezes no Mineirão, né? Os 2 jogos em que o Atlético saiu do Independência para jogar no Mineirão contra o Cruzeiro, apesar do Atlético até ter sido campeão mineiro esse ano dentro do Mineirão, mas perdeu os 2 jogos para o Cruzeiro dentro do Mineirão. Então o Cruzeiro hoje tem aí 10 jogos de vantagem em termos de confrontos contra o Atlético no Mineirão. Não é uma vantagem tão expressiva assim em termos de confrontos diretos, mas é muito expressiva se a gente for considerar os títulos que o Cruzeiro ganhou dentro do Mineirão.
Leonardo, é o Leandro que está falando e não.
Opa, Leandro.
Tudo bem? Não temos uma dupla sertaneja, né?
Não temos. Não.
Perfeito.
Temos.
Eu queria saber, Leonardo, se esse tempo que o Mineirão estava fora de jogo, né, que o Cruzeiro não pôde usar, o tempo da reforma, prejudicou muito o Cruzeiro, ou pouco o Cruzeiro, e mais do que prejudicar o Cruzeiro, conta um pouco pra gente como é que foi a reação e a relação da torcida do Cruzeiro nesse tempo onde ela teve que visitar outros estádios.
Prejudicou muito, sim, prejudicou muito. O Cruzeiro estava jogando em 7 Lagoas, né, que é distante de Belo Horizonte, cerca de 70 quilômetros, então não é uma distância muito grande, mas evidentemente que o grosso da torcida do Cruzeiro, para se deslocar até 7 Lagoas, e que é um estádio muito pequeno, e não tem o conforto que tinha e que tem hoje, mais ainda o Mineirão, isso prejudicou muito. O Cruzeiro ficou sem aquela, tem aquela identidade que ele tem realmente com o Mineirão. E a prova disso é que o Cruzeiro agora, quando voltou ao Mineirão, esse projeto todo que o Cruzeiro tem aí de sócio-torcedor, o Cruzeiro já está beirando aí 30 mil sócios-torcedores, dando uma prova de que o Mineirão realmente é a casa do Cruzeiro. E eu tenho a impressão de que o Cruzeiro, com o time que fez esse ano, que não é um time espetacular, não é nada de maravilhoso, longe disso, mas só o fato de estar jogando no Mineirão já vai dar ao Cruzeiro a chance de estar jogando em casa, diante do seu torcedor, do Cruzeiro fazer esse ano uma campanha muito diferente, principalmente dos dois últimos anos, em que o Cruzeiro praticamente brigou para não cair. Esse ano, eu acho que o Cruzeiro até não tem um time para brigar por título, ainda faltam ainda alguns ajustes, mas o Cruzeiro vai certamente fazer uma campanha muito diferente das últimas duas e uma campanha já mais parecida com a história do Cruzeiro realmente dentro do Mineirão. O Cruzeiro esse ano vai ter um time muito mais consistente em função de todo esse apoio que a torcida do Cruzeiro está acostumada a dar dentro do Mineirão.
E falando de alguns personagens aí dessa relação entre Cruzeiro e Mineirão, Leonardo, eu queria que você falasse um pouco do Tostão, que ele é o autor do primeiro gol, né, de um Cruzeiro Atlético no estádio, vitória do Cruzeiro por 1-0, num jogo histórico que os jogadores do Atlético, revoltados com a marcação de um pênalti, resolvem sair de campo, né, praticamente abandonam um clássico. E o Tostão, que ganhou uma Taça Brasil, 6 campeonatos mineiros, eu queria que você falasse um pouco o tamanho desse personagem para o cruzeirense que frequentou o Mineirão naqueles anos.
O Tostão, para quem tem a minha idade, para quem viu o Tostão jogar, e eu acompanhei bastante a história do Tostão, porque eu tive a felicidade, meu pai era cronista esportivo, trabalhava na Rádio Itatiaia, então eu acompanhei assim bem de perto esse Cruzeiro do início dos anos 60 e fundamentalmente o Tostão e o Dirceu Lopes, né? Mas o Tostão é sem dúvida nenhuma o maior jogador da história do Cruzeiro, né? O Tostão teve uma passagem pelo Cruzeiro dentro do Mineirão extraordinária, aquele jogo contra o Santos, que foi um negócio fantástico, né, do Cruzeiro, campeão da Taça Brasil de 66. Um jogador que foi em duas Copas do Mundo, foi o primeiro jogador mineiro jogando em um time de Minas Gerais a ir a uma Copa do Mundo, né, a Copa de 1966 na Inglaterra. E é um jogador extraordinário. E o Tostão foi, assim, ele alavancou, junto com outros jogadores que, na minha opinião, eram até coadjuvantes, né, mas que eram um timaço, aquele time que começou realmente a fazer do Cruzeiro o time que ele, a potência que é hoje, Raul, Piazza, Zé Carlos, Dirceu, Natal, Evaldo, aquele time que conquistou muita gente no início dos anos 60. O Tostão era, sem dúvida nenhuma, o jogador que dava a genialidade, né, àquele time. É um jogador que marcou realmente a época do Cruzeiro. Ele é o segundo maior artilheiro da história do Mineirão. Ele perde para o Reinaldo do Atlético, mas o Reinaldo jogou muito mais do que o Tostão no Mineirão. Então, em termos de média, a média em termos de Mineirão, a do Tostão é realmente extraordinária. Eu tenho até os dados aqui, ele marcou ao todo, né, 242 gols em 373 jogos vestindo a camisa do Cruzeiro. E o livro, inclusive, traz exatamente a respeito disso, né, o Tostão, quantos os maiores jogadores do Cruzeiro, quantos gols cada um marcou em termos de Mineirão. Acho que quem é cruzeirense e que gosta de pesquisa, de história, vale a pena ter o livro. Mas o Tostão, sem dúvida nenhuma, só para reforçar aquilo que eu penso, é o maior jogador da história do Cruzeiro e, para mim, o maior jogador da história do futebol mineiro.
E, Leonardo, já que a gente está falando de grandes atacantes, eu vou puxar um pouquinho da memória. O dia 6 de março de 94, Cruzeiro 3, Atlético Mineiro 1, 3 gols do então menino Ronaldo, então magrinho Ronaldo. Ele infernizou a zaga atleticana e um ano antes já tinha feito algumas barbaridades dentro do Mineirão, como no jogo contra o Bahia, aquele 6-0, depois pela Libertadores contra o Boca Júnior. Enfim, é correto a gente afirmar que o Ronaldo e o Cruzeiro dentro do Mineirão merecem destaque?
Se o Ronaldo merece destaque?
É uma das principais histórias que a gente tem para contar do Cruzeiro no Mineirão?
É, esse, esse jogo que você citou, do Ronaldo contra o Atlético, ele também faz parte, né, do livro. É, sem dúvida, um jogo inesquecível, né, porque o Atlético tinha montou naquele ano uma equipe caríssima, contratou grandes jogadores, o Neto fazia parte daquela equipe, o Éder, Luiz Carlos Vinck, o Adilson Batista, outros jogadores aí que eu me esqueço agora, mas o Atlético montou um time para ser campeão. E o Cruzeiro estava, mais ou menos, estava com um time ainda em formação, mas tinha o menino Ronaldo, que era, a gente até nem sabia disso ainda, mas estava começando ali a história de um fenômeno. E o Ronaldo simplesmente acabou com aquele jogo contra o Atlético, né? Fez 3 gols, fez uma partida notável, extraordinária. E eu tenho a impressão, aquele jogo é um jogo, para mim, marcante na vida do Ronaldo, porque aquele jogo, para mim, significou o Ronaldo realmente explodindo com a camisa do Cruzeiro. Porque o clássico, ele marca, né? E você fazer 3 gols no Atlético, 3 gols num clássico entre Cruzeiro e Atlético, isso é uma história para poucos. Muito poucos jogadores conseguiram fazer 3 gols em jogos entre Cruzeiro e Atlético. O Tostão, por exemplo, não conseguiu. Né? O Reinaldo, que jogou anos e anos no Atlético, também nunca fez 3 gols no Cruzeiro. O Dirceu Lopes nunca fez 3 gols no Atlético, o Tostão nunca fez. Então, quando você pega um jogador como o Ronaldo e ele acaba com um jogo contra o Atlético, realmente, sem dúvida nenhuma, merece destaque. O único problema do Ronaldo em relação ao Cruzeiro é que o Ronaldo não ganhou nada importante vestindo a camisa do Cruzeiro. Ele simplesmente foi campeão mineiro. Ele teve uma passagem meteórica pelo Cruzeiro, jogou praticamente 1 ano só e foi embora. Mas, sem dúvida nenhuma, esse jogo em especial é um destaque, sim, na curta passagem do Ronaldo vestindo a camisa do Cruzeiro.
O Folha Seca está conversando com o Leonardo Silvestre, jornalista mineiro, autor de O Mineirão é Azul. E, para fechar, como hoje é dia de final de Libertadores no Mineirão, a gente vai ouvir um trecho da reportagem do Globo Esporte no dia seguinte ao título do Cruzeiro na Libertadores de 97, aquele campeonato em que o Dida fechou o gol também na final contra o Sporting Cristal, e numa bola que sobrou ali fora da área, o Elivelton, canhoto, acertou um chute de direita, venceu o goleiro e garantiu o título para o Cruzeiro no Mineirão. Vamos ouvir.
Quase 100 mil torcedores faziam o que podiam. Mas a festa ameaçava perder a graça.
Solano vai para cobrança. No segundo tempo, se não fosse Dida, num só lance ele fez 2 belas defesas e se tornou o primeiro herói da final.
Eu senti um pouco de dificuldade para ir nessa bola, foi tanto que não deu para impor para fora direto. Mas a segunda foi mais sorte, mais colocação, já que não tinha mais o que fazer, a não ser cobrir o ângulo da bola.
A torcida chegava no limite. Estariam tão...
Leonardo, hoje à noite o Atlético vai jogar no Mineirão. E o Cruzeiro ganhou esse título no Mineirão entupido de gente, como a gente conseguiu ouvir um pouco agora. Queria agradecer sua presença, então, e fechar com seu palpite de secador para o jogo dessa noite. O que você espera de Atlético e Olímpia?
Olha, eu acho que o Atlético tem um time até melhor do que o do Olímpia, pelo jogo que eu vi, pelos jogos que eu acompanhei. Mas eu acho que esse peso do Atlético sair do Independência, isso pode ser fatal para o Atlético jogando no Mineirão. E certamente eles não estão gostando de jogar no Mineirão. Eles evidentemente que vão torcer, vão fazer a parte deles, a torcida, os jogadores. Mas fundamentalmente foi uma derrota o fato do Atlético não poder usar o Independência nessa partida final da Libertadores, onde eles fizeram uma campanha tão boa assim. E o Mineirão não é a casa do Atlético. Eu volto a repetir, o Atlético jogou 2 partidas esse ano no Mineirão, perdeu as 2 para o Cruzeiro. Então eu vou arriscar aqui uma vitória do Atlético, mas por 2-1.
Tá, legal. Valeu, Leonardo. Conversamos então com o Leonardo Silvestre, jornalista, autor de O Mineirão é Azul. E eu queria deixar um recado, Leonardo, do Leandro, aqui à minha frente, é palmeirense doente. Ele disse que o Luan, com certeza, vai garantir uma alegria para você aí no final do ano.
Fantástico, Luan. Brincadeira. Mas eu agradeço muito a vocês aí pela minha participação no programa. Grande abraço para vocês aí. Muito obrigado.
Valeu, um abraço.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade. Pois na realidade...
Aliás, dizem, né, Paulo Júnior, que o melhor jogo do Luan pelo Palmeiras foi agora. Em São Paulo e Cruzeiro.
Conseguiu deixar 3 gols, mas eu sempre fui um defensor de Luan, o ouvinte do Folha Seca... tem toda a certeza disso. Leandro e Amin, começando o segundo bloco de Folha Seca, nossa singela homenagem a Djalma Santos. Passar um pouquinho aqui dos números do Djalma, 453 jogos pela Portuguesa, maior jogador da história da Portuguesa, considerado pela grande maioria dos torcedores e jogador que mais vezes vestiu a camisa rubro-verde. No Palmeiras, chegou já com 30 anos, jogou 498 jogos, é também unanimidade em qualquer lista se tratando de maiores palmeirenses de todos os tempos, e ainda deu tempo dele ir para o Atlético Paranaense, ser também um dos maiores jogadores da história, comandar um time que quebrou um jejum de títulos paranaenses de 12 anos. Leandro e Amin, queria que você falasse do tamanho de Djalma Santos para a história do futebol mundial, nacional, palmeirense, enfim.
Não gosto muito de usar a FIFA como referência, porque muitas vezes a FIFA fala e considera algumas coisas que são grandes bobagens e deixa de chancelar coisas que são importantes. Mas nesse caso a FIFA acertou em cheio quando elegeu o Djalma Santos o melhor lateral direito da história, ou pelo menos o melhor lateral direito do século passado. E dificilmente vai mudar isso nesse novo século. A gente não vai achar um jogador tão bom quanto, eu acho, né? Jogador longevo, né? Jogou até os 41 anos, né? Pelo que você falou, no Atlético Paranaense, muito forte fisicamente, que começou como no meio campo, foi parar na lateral direita, ou seja, sabia jogar, não era um jogador de defesa apenas. E quem conviveu com ele, a gente cansa de ver aí gente falando no meio do futebol, da simplicidade, da humildade, do jeito carismático que ele tinha de lidar com as pessoas, é o legado que fica, né? Mais do que o futebol que ele jogou, que foi numa época onde a gente tem poucas imagens, então é um pouco difícil da gente venerar o futebol dele, né? Só a gente lê o futebol dele, não assiste, mas a pessoa que ele era dá um peso maior ainda, realmente é um duro golpe, é um dia triste pro futebol. O time do futebol, se a gente colocar 11 vagas, né, o grande time da história do futebol, a gente perdeu um desses 11 nesta semana.
E como exercício, como a gente trata de publicações, a revista histórica da Placar, do final dos anos 90, os 581 craques do Brasil, traz o Djalma Santos bem colocado nos três clubes que ele, né, jogou aqui no país. Melhor jogador da história da Portuguesa, segundo essa eleição da revista Placar. Sexto melhor jogador da história do Palmeiras, e consta também muito bem colocado no Atlético Paranaense, terceiro lugar, lateral direito de Djalma Santos, jogou no Atlético Paranaense entre 68 e 72 e venceu o título paranaense no ano de 70. Ele também está entre os 10 mais do Palmeiras no livro que a gente já falou muito aqui, do Mauro Betting, da Maquinária Editora. E só mais uma coisa, Leandro, ele é o único jogador brasileiro naquele time da seleção da FIFA de 63. Exato. Seleção da FIFA contra Inglaterra e Wembley, os ingleses vencem por 2-1, ele recém saído da Copa de 62, é reverenciado por todo mundo, é convocado, é o lateral direito daquele time.
Exato, e merecido, né? Você que assistiu a final de 58 nessa semana mesmo, assistiu o videotape
ontem.
E tudo mais? Ontem, foi ontem. O que tem a dizer sobre a atuação de Djalma Santos?
Primeiro que o Brasil tem uma atuação muito segura, marca sob pressão, porque os dois pontas acompanham os laterais, né? Garrincha e Zagallo marcam os laterais, então facilita um pouco o trabalho de Nilton Santos e Djalma Santos. O Djalma Santos, como lance mais emblemático, ele tem o chapéu que ele dá no campo de defesa e devolve a bola pro Garrincha, que é uma jogada citada por todas. E como me lembra Chico Malta, um exímio lateral direito na várzea, tem como sua jogada principal o lançamento direto para a área, né? Ele foi talvez o primeiro jogador a fazer isso, a cobrar um lateral com muita força direto para a área e aproveitando a boa impulsão do Vavá e o senso de oportunismo ali do Pelé, que vira e mexe recuperava uma segunda bola nesse lançamento lateral. Agora, Leandro, é claro que tem um pouco de folclore nessa coisa do cara ser o melhor lateral da Copa jogando só um jogo, né? É muito pouco. É um jogo que o Brasil domina a Suécia, ele não tem tanto trabalho, ele não tem um ponta inspirado para marcar naquele jogo, porque a Suécia não tem espaço, não tem reação. Abre o placar, o Brasil empata logo e rápido domina o jogo até fazer 4-1. Então, tem um pouco de folclore nessa história, claro, passa um pouco pelo carisma, pelo que ele já tinha feito em 54, né? Muita gente esquece. Mas ele jogou 4 Copas, ele estava em 54, fez gol contra a Hungria de pênalti. Então, acho que pelos serviços prestados, ele acabou sendo reverenciado aí como o melhor lateral da Copa.
É isso aí. Na prancheta de Paulo Júnior, o Pelé foi colocado como um jogador que pegava uns rebotes. Legal, Paulo.
O melhor em campo na final da Copa, pra mim, é Zagallo.
Bacana.
Um ponto esquerda mais do que útil. O Pelé faz um primeiro tempo discreto.
Tinha 17 anos, né?
Dá uma bola no travessão de esquerda, mas no segundo tempo dá um chapéu e faz um golaço e depois faz um gol de cabeça. Mas pra mim o jogador da partida é o Zagallo.
Fez 2 gols, uma bola no travessão, nota 5.
Fosse esse hoje aquele jogo, quem seria vendido pra um maior time europeu seria o Zagallo.
Zagallo.
Era um jogador mais pronto, era um ponta, enfim, completo, inteligente.
Zagallo, era o Luan do pós-guerra, né?
O Luan do pós-guerra.
Nesta segunda-feira, o Paulo Júnior, dia 22 de julho, anteontem, fez aniversário do título de 51 do Palmeiras, 62 anos da conquista da Copa Rio, de 1951, vencida pelo Palmeiras no estádio do Maracanã. E o nosso amigo, nosso sócio aqui do Folha Seca, Fernando Galupo, fez o livro Palmeiras, campeão do mundo de 51, da Maquinária Editora. E aí eu te passo a pergunta, né? É ou não é campeão mundial? Lembrando que a FIFA chegou a dizer que sim. Depois Fluminense, Corinthians, Santos, um monte de gente foi pedir o título também. E aí a FIFA passou a considerar que o mundial começou em 2000. Uma politicada pra cima, pra baixo, pro sim e pro não. E pra você?
Tem uma diferença entre falar campeão mundial e campeão do mundo, né? Campeão do mundo é, porque era o torneio que representava a união de times do mundo inteiro. Portanto, quem vencesse era o campeão do mundo daquele ano. É diferente de ser campeão do campeonato mundial da FIFA, que seja. É uma pouca vergonha o Palmeiras querer brigar na FIFA para um título ser reconhecido. Esse título já é reconhecido. A gente até brincava antes do programa de toda a fama que tem o goleiro Oberdan Catani, muito por causa desse título, que aliás ele perdeu a vaga no meio do torneio e foi reserva na final. Foi reserva para o Fábio. Mas é um título mais do que reconhecido. Acho uma tremenda besteira querer chancela da FIFA para tratar de uma coisa dessa. Tanto que depois virou festa, né? O Fluminense foi alegar que também tinha vencido uma Copa Rio. O Santos foi achar torneio, mini torneio disputado por aí. Então acho que fica assim. O Palmeiras tem um título de status mundial, numa época em que as coisas eram muito diferentes. Mas venceu a Juventus no Maracanã, não é pouca coisa. E aproveitamos para chamar Rafael Sanz a essa discussão, um palmeirense ilustre, saber a sua opinião, então. É campeão mundial, é mais ou menos, e o que, que você acha do Palmeiras ir à FIFA pedir um carimbo para um título que já aconteceu há tanto tempo?
Boa noite aí, Paulo, Leandro.
Boa noite.
Ouvintes, né, internautas. Olha, Paulo, eu concordo com você, cara, campeão do mundo, sim, né? Na época, o que representava essa coisa de ser campeão do mundo, né, em 51, foi esse torneio. Mas realmente não tem nada a ver com o Mundial que rola hoje em dia, que o Corinthians ganhou ano passado, que o São Paulo ganhou, que o Inter ganhou, que o Santos conseguiu apanhar do Barcelona, né? Agora, em relação a ir na FIFA e, enfim, ficar brigando por causa disso, eu acho ridículo, lamentável, até porque o Palmeiras aí na segunda divisão, precisando reforçar o time, precisando de uma reforma política dentro do clube, acho que tem mais coisa para fazer do que ir na FIFA pedir reconhecimento de um título nos anos 50.
É mais ou menos como ir na... Agora, aproveitando que é semana do Papa no Brasil, né? Tipo, ir atrás do Papa pra aquele no... eu amo minha mulher, você pode chancelar pra mim, que é o meu amor? Tipo, não, né?
Não faz muito sentido.
Não faz muito sentido. Ganhou, já passou, enfim.
Não vai alterar a relação. Falando de mais uma data histórica dessa semana, amanhã, 25 de julho, Tele Santana faria 82 anos. Então, vale a data pra gente ouvir um trecho de Tele Santana, meio século de futebol arte, um documentário disponível no YouTube que conta a história de um dos mais importantes técnicos da história do futebol brasileiro e mundial. A gente separou um trecho em que o jornalista Mauro Betting conta uma história de Tele nos tempos de Fluminense. Vamos ouvir.
Pra mim, acho que a história que melhor define o caráter e a importância do Tele, a direção do Fluminense decidiu que a partir de então os jogadores não poderiam entrar pelo portão social do clube, teriam que entrar pelo portão dos fundos. O Tele ficou sabendo dessa norma, que era não para ele, mas para os jogadores do elenco do Fluminense, e falou, tudo bem, então eu vou embora. Vou embora? Eu vou deixar o clube, não vou ser mais treinador. Mas pera lá, não, eu não vou, eu quero, os jogadores têm que entrar pelo meu portão social. Não, fica aí, não, eu vou. Bom, aí o que, que ele fez? O pessoal foi caminhando com ele para ir pelo portão social. Falou, não, eu vou pelo portão dos jogadores, que também é lá o portão de trás. Não, mas tá fechado agora, tudo bem. Não tem problema, eu pulo. E pulou. E não voltou mais.
Falando em Tele Santana e falando em noite de final de Libertadores, né, Leandro? Ele que é um dos grandes responsáveis para que esse torneio virasse o que virou aqui no Brasil. Essa obsessão maluca, ele que levou muito a sério as Libertadores de 92 e 93. Chegou a fazer críticas em relação ao estado de jogadores argentinos e uruguaios, quando ele deu aquela declaração dizendo por que os brasileiros começaram a ganhar Libertadores a partir de 92, e ele disse, será que é porque começou o exame antidoping? Então ele era um defensor do futebol brasileiro nesse torneio e fez com que o São Paulo abrisse mesmo um caminho de vitórias de diversos clubes brasileiros, né? O Cruzeiro voltou a ganhar, o Vasco ganhou, o Palmeiras ganhou, o Corinthians, o Inter, o Santos novamente, mas até 92 estava um pouco parado essa coisa de brasileiro levar a sério a Libertadores.
E conseguiu isso usando de um tipo de jogo que vai contra aquilo que marcou a carreira dele, né? A coisa do futebol arte, do futebol para frente. Ele chega e planta na frente da zaga do São Paulo o Dinho e o Pintado, né? Dois jogadores para destruir mesmo, para pegar pesado. É um time que usa de muita velocidade, tem um contragolpe muito forte, uma troca de passe muito rápida no ataque, que é uma característica dos times que tentam fazer futebol arte, ou futebol que no concepção do Tele Santana era um futebol vistoso, futebol que ele gostava. Mas era um time que estava pronto para jogar Libertadores, ou seja, tinha gente para bater, tinha gente para olhar feio, para encarar, tinha o Ronaldão lá atrás que também não amassava para ninguém, o Vitor lateral direito também batia em todo mundo, então era um time forte, era um time com cara de time sul-americano, então não era só isso, né? Não era só o doping ou o suposto doping dos sul-americanos, ele montou um time realmente pensando em ganhar Libertadores e a gente agradece até hoje porque realmente desde então a Libertadores passou a ser o campeonato mais legal aqui pra gente, e é muito mais legal que o Paulistão, convenhamos.
Mais um assunto aqui no nosso segundo bloco de Folha Seca, agora uma sugestão de leitura, porque foi lançado ontem à noite na Livraria Saraiva do Shopping Eldorado, o livro A História das Camisas dos 10 Maiores Times da Europa, livro de Maurício Rito e Rodolfo Rodrigues, da Panda Books, custando míseros R$69,90. Leandro e a mim, 70 pilas para ver as ilustrações de Arsenal, Barcelona, Bayern, Chelsea, Internacional, Juventus, Liverpool, Manchester United, Milan e Real Madrid.
Tudo é uma questão de ponto de vista, Paulo Júnior. Esse preço, você fica no setor no ponto cego do Maracanã para assistir Fluminense e Itaperuna no Campeonato Carioca do ano que vem.
Pois é, e lembra...
Não, tô brincando, é muito caro.
É muito caro. O Rodolfo Rodrigues já fez alguns livros desse tipo, né, com ilustrações de camisas, realmente...
Ele era goleiro?
Não, deve ter sido goleiro na infância, porque com esse nome não dá pra não ser goleiro, né? Mas hoje é jornalista. E, enfim, é bastante interessante, tem realmente todas as camisas já usadas por cada um desses 10 grandes times da Europa... e coisas interessantes, né? Uniformes que hoje são coloridos, a terceira camisa do Manchester United, que já foi de todas as cores que você pode imaginar. O Liverpool essa semana jogou um amistoso com uma camisa azul, marinho e branca, mais um terceiro uniforme. E para quem curte essa história de camisa, dá para ver a trajetória de como começaram a mudar aos poucos as cores tradicionais dos clubes europeus.
É legal, quem gosta de livro com ilustração, com aquelas coisas de desenhinhos, né? Os chamados mock-ups.
Chamados o quê?
Mock-ups.
Mock-ups.
Na linguagem técnica aí.
Você tá bem em outros idiomas, hein?
Eu saio daqui e vou direto pro curso. Tá ficando bom. Do italiano pro inglês, do inglês pro francês. Até um pouquinho de árabe eu arranho. Mas, de toda forma... eu queria saber, Paulo Júnior, se você prefere as camisas de hoje, as camisas de antes ou as camisas dos anos 90, aquelas cheias de estampa, cheias
essas
de
eram
marcas d'água.
Eu, no meu aniversário de 7 anos, em 95, ganhei uma camisa do Yokohama Marinos, que ela tinha um azul... umas gotas azuis, meio...
Parecia um monte de serpentina.
Meio assim, degradê, né? Assim, era um arraso aquilo. Dava pra ir em aniversário de amiguinho, era uma coisa absurda.
Você vê como na mesma época eu ganhei uma camisa do Yokohama Flugels, que era o grande rival do Yokohama Marinos.
Que tinha Zinho, né?
Que tinha o Zinho, Evair, o Valber,
o Zinho
César
nos
Sampaio.
Deixou pra ir pro Yokohama Flugels. Uma tragédia.
É, muito triste.
Fechando aqui o segundo bloco, Leandro, já que o Atlético Mineiro é o time do dia, da noite, aí o time que está disputando a final da Copa Libertadores, a gente vai recomendar dois livros sobre o Atlético. Primeiro, Os 10 Mais Atlético Mineiro, de Eduardo Murta, que fala um pouco sobre os grandes ídolos do clube, para quem talvez não conheça tanto. Um outro livro é 1971, O Ano do Galo, livro de Marcelo Baeta, que fala do... até hoje, pelo menos, o título mais importante da história do Atlético Mineiro. Aquele primeiro campeonato brasileiro nos moldes que a gente conhece hoje, né? Primeiro campeonato realmente organizado enquanto campeonato brasileiro, o de 1971. E pra gente ouvir mais uma coisinha sobre o Galo, um pequeno trecho aí do documentário que será lançado sobre o Ronaldinho Gaúcho. A gente que fala tanto de biografia de gente viva, Leandro, já tem documentário pronto sobre o Ronaldinho, ele que mal jogou, né? Tem o quê? Tem esse Campeonato Mineiro do começo desse ano, chegou no meio do Brasileiro do ano passado e pode ser campeão da Libertadores logo mais. Vamos aí então ouvir um trecho de R49, o Meteoro Atleticano, filme biografia de Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro.
Cidade imaginada, esculpida entre as montanhas centrais de Minas Gerais. Jovial e tradicional, aristocrática e popular.
Ronaldinho na área, meteu na bandeira do gol. Caixa!
Nós abraçamos o Ronaldinho e o Ronaldinho nos abraçou.
Foi algo mágico, assim, diferente.
O povo não lembra mais de Dadá, agora é só o Ronaldinho.
Rafael Sanz, que ouviu aqui com os olhos esbugalados esse trecho do documentário. O que é pra você ver Belo Horizonte abraçando o Ronaldinho, essa relação de amor tão, tão linda e sincera, né, entre uma cidade tão gostosa de se frequentar e esse ídolo do futebol mundial?
Olha, eu nunca estive em Belo Horizonte, mas dizem que é uma cidade maravilhosa em todos os sentidos, né? Agora, o Leandrão sabe como é que é. Meu, é lamentável, o cara acabou de chegar lá, já roubou a estátua do Reinaldo, enfim. É a mesma coisa que os palmeirenses que idolatram o Valdívia, o cara nem jogou direito ainda, né? Espera, meu, deixa o cara jogar, vê se ele fica uns anos no time, se tira uma onda com os rivais, se ganha uma taça importante e tal, porra. Parafraseando um pouco o Toro, né, do outro programa, tá rolando uma ejaculação precoce no futebol com esse negócio de idolatrar jogador, né, meu?
O Rafael Sanz vai fazer uma biografia própria antes dos 30 anos, né? Você já tem história para contar o suficiente, mas é uma coisa de maluco, a gente critica isso todo o programa, né? Porque que história é essa? É documentário, livro, a história do cara ainda não terminou. Mas eu ouvi dizer essa semana, na verdade hoje, né, o Wagner Love anunciou a ida pro futebol da China, e eu acho que a relação do Wagner Love com a cidade de Shandong vai ser parecida com a do Ronaldinho Gaúcho. Com o
Ele que é quase um cidadão de Moscou já, né, deve ter uma familiaridade com os russos impressionante, deve ter uma paciência para falar russo o Wagner Love, né?
Ele vai chegar na China e vai falar, eu quero ser aqui o que Ronaldinho Gaúcho é em Belo Horizonte.
E só já que a gente pegou no pé da biografia do filme sobre o Ronaldinho Gaúcho, as duas que a gente mais pega no pé, né, Leandro? É o livro do Neymar, que vai ser lançado mês que vem em Barcelona, já com ele com a camisa do Barcelona na capa.
É o fim do mundo.
E a biografia do Rafael Nadal, que cada vez que vão fazer um lançamento ele já ganhou outro título, então ela já tá velha. O cara teve uma biografia com 25 anos, ele que pode ser talvez o tenista mais vencedor de toda a história, tem 8 torneios só de Roland Garros, então... É um monstro e tem uma biografia lançada aos 25 anos.
Tenista que tá sempre disputando campeonato. A minha sugestão é que lancem fascículos da biografia. Cada fim de temporada põe na banca de jornal um fascículo.
Encartes da biografia, né?
Pois é.
Seria uma boa.
É uma saída.
Chegando aqui ao nosso último bloco de Folha Seca, aquele que a gente traz uma frase histórica para falar um pouco sobre algum momento do futebol. Essa frase é conhecida, viu, Leandro e a mim? É para comentar um pouco do que vai acontecer nessa noite. Frase de Eduardo Galeano, conhecida por todos nós: não há nada mais vazio que um estádio vazio, não há nada mais mudo que as arquibancadas sem ninguém. Leandro e a mim, enquanto o Mineirão estiver entupido de gente logo mais, o Morumbi estará completamente às moscas para São Paulo e Internacional. Já que ainda não falamos de toda essa crise do São Paulo aqui no Folha Seca, queria saber de você se espera uma presença massiva do torcedor. Lembrando que na derrota para o Cruzeiro de 3-0 na última semana... chegou um momento que a torcida do São Paulo começou a aplaudir o time, porque uma hora vai ter que cair a ficha que ou você apoia ou cai. Você acha que pode começar nessa noite já?
Talvez não comece hoje, porque, Paulo Júnior, tá um frio desgraçado nessa cidade e em boa parte desse país, principalmente na metade mais ao sul.
E quando eu ia no Morumbi com a minha mãe, há uns 15 anos atrás, podia estar sol, ela me fazia levar blusa, porque o Morumbi é frio.
Pois é, o Morumbi é uma região, ali bate um vento, é um estádio descoberto e tudo mais.
Chico Malta acaba de dizer que levava o pullover dele aos jogos no Morumbi.
É um pullover. Pullover nas cores do time dele, claro que eu não vou dizer qual é, mas ele tá com um pullover, tá com um cachecol hoje verde-limão. Fica a dica aí de qual é o time que ele torce.
Ontem foi azul, né? É. Enfim.
Pois é. De toda forma, eu acho que hoje vai ser... Eu não acho que o público hoje vai ser grande. No entanto, o torcedor do São Paulo, em especial aquele torcedor que não tem vínculo com a torcida organizada, que não costuma fazer viagens ou visitar o campo adversário para torcer pelo time, ele está meio que num xeque-mate, numa situação incômoda, onde ele tem que se posicionar. E eu espero que ele se posicione ao lado do time, e para fazer isso ele tem que ir ao jogo. Então, se não for hoje, que vá na próxima partida em casa, dê a força que o São Paulo precisa, porque a situação, eu não tenho lá toda essa idade, mas não me lembro de ter visto uma situação tão bagunçada, tão caótica dentro do clube que outro dia e outrora já se colocou como o soberano modelo de futebol.
Enquanto Palmeiras e Corinthians já foram rebaixados no passado recente, o Palmeiras mais uma vez agora, sempre ficou a discussão em São Paulo do que aconteceria se o São Paulo um dia fosse rebaixado, para saber se a torcida conseguiria empurrar o clube na segunda divisão, como fizeram Palmeiras e Corinthians, né, que frequentaram os estádios na segunda divisão, talvez de forma que não vinham frequentando. Foi um momento, realmente foi um ponto de virada para trazer novos torcedores. A Série B acabou servindo como uma rampa aí para que a torcida atingisse outro patamar. Enquanto isso, o São Paulo, a gente entrevistou o Fábio Matos algumas semanas aqui, o autor de um livro a respeito dos 20 maiores jogos do São Paulo, e ele lembrava, no Tricampeonato Brasileiro, nenhum desses jogos entrou na lista dos 20 maiores jogos do livro dele. Pra gente ver que, mesmo o São Paulo, que foi tricampeão nos pontos corridos, não teve uma relação tão quente, tão emocional com aqueles jogos, como ele tem em decisões de Libertadores, em finais, e que foi retomado ali em 2004, quando o time voltou a disputar Libertadores. Então, assim, a ideia que eu tenho é que o São Paulo se acostumou a encher estádio na boa, em final continental, no torneio preferido da torcida. Esse ano vai precisar encher em jogo frio no Morumbi, jogo de quarta-feira, vai pegar o Internacional, que é um time difícil, vem clássico contra o Corinthians no final de semana, e depois vem uma viagem completamente fora de contexto, ele vai só pegar o Bayern de Munique num amistoso, né?
Brincadeira.
Né? Muito provavelmente se vacilar dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E para fechar, agradecendo já a participação de Rafael Sanz, o Clasher, fala um pouco aí da torcida do São Paulo, apesar dos pesares, apesar de todo o seu coração palmeirense, há um histórico de que o Morumbi tem um difícil acesso a... tá frio, o jogo é 9 da noite, tá, mas enfim, você acha que pode chegar o momento no Campeonato Brasileiro que a torcida vai ter que comparecer, porque vai chegar uma hora que o cara vai estar em casa e ele vai pensar, se eu ficar cornetando aqui de casa, vai cair. Então, eu tenho que ir ao estádio. Você imagina que podemos ver o São Paulo lutando contra o rebaixamento com 50, 60 mil pessoas no Morumbi?
Não. Eu acho muito difícil isso acontecer. Inclusive, eu queria ponderar um negócio que vocês estavam falando hoje.
Pondere.
Que o Morumbi vai estar vazio. Isso é uma injustiça com a torcida do Internacional, entendeu? Que vai lá, vai estar no setor do visitante... Vai estar lá cantando o hino do Rio Grande do Sul, entendeu?
Jogo internacional, né? Aqui.
Óbvio.
O pessoal vem lá do Rio Grande.
Vem lá do Rio Grande, a República, né? Agora sim, a torcida do São Paulo, realmente, São Paulinos me desculpem, né? O Vitor Birner, inclusive. Meu, é lamentável. É um negócio ridículo. O Morumbi é um lugar frio até no verão, cara. Entendeu? Então, assim... aquilo que a gente estava discutindo aqui, desde quando o Palmeiras caiu a primeira vez, aí quando o Corinthians caiu, e aí quando o Palmeiras caiu de novo, eu não sei o quê. Meu, São Paulo na segunda divisão, esquece, manda o jogo no Canindé, na Rua Javari, porque
Lembrando que Vasco e Atlético Mineiro também subiram com empurrados pela torcida,
E pra gente não sair do trio de ferro, que tem uma situação que é peculiar e que é, se a gente levar em consideração que esse time do São Paulo vai continuar correndo risco de rebaixamento. Palmeiras, a primeira vez que cai, tava na ascendência, sem documento, naquele momento pós-Parmalat, cheio de dívida, cheio de coisa na mesa pra pagar e não tinha como pagar.
Com o Léo Moura improvisado na esquerda. É.
O Nossa. Corinthians, quando caiu, tinha acabado de ser usado pela MSI, também estava numa situação financeira complicada, não sabia qual era o ativo que tinha, estava uma zona. O São Paulo caiu hoje, com o orçamento que tem, com o preço dos jogadores que tem, eu acho que seria ainda mais insano do que qualquer outra queda de outro time grande no Brasil.
Não, mas o São Paulo também tá com um negócio que é complicado, né? O São Paulo está pagando o preço de toda a arrogância de não sei quantos anos aí, que o São Paulo dizia que era o clube mais bem administrado do mundo, não sei o que, não sei o que, só que no final das contas você vai ver o que realmente acontece. É aquele velho bêbado lá que manda no clube, entendeu? Que é praticamente o rei do São Paulo, você via lá os caras que apoiam ele lá naquele vídeo lá do barraco, lá do churrasco, dizendo ei, 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 Juvenal é nosso rei, enfim... São Paulo está pagando um preço de uma arrogância misturada com uma administração tão arcaica quanto a que eu vi no Palmeiras ano passado. Assim.
Tá aí, então, nas palavras de Rafa Klecher, toda sorte ao São Paulo logo mais contra o Internacional no Morumbi.
Rafael Klecher, um corsário ancorado na Central 3.
Que beleza. Leandro Yamin, estourando o nosso tempo de Folha Seca, oitava edição do Folha Seca, lembrando que você ouve o Folha Seca sempre em central3.com.br às quartas-feiras, às 8 da noite, ou quando preferir, em podcast, no mesmo endereço. Valeu, Leandro, até semana que vem.
Até semana que vem, Paulão, um grande abraço.
Palpitão para a final do Galo.
Meu palpite é Atlético Mineiro 4, Olímpia 0.
Mas é um vendido mesmo, né? Foi só desligar o telefone com o Leonardo.
E você é um malvado.
Um ilustre cruzeirense que nos atendeu muito bem hoje. Valeu, Leandro. Valeu, Rafael. Ouvinte do Folha Seca. Voltamos na semana que vem, central3.com.br. Até lá.